Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Então, com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português, neste domingo, a 29 de maio de 2022, para todos um bom domingo. A Dana Guedes, que está na apresentação, e do Lil Saílo na produção. Esta é uma emissão que pode ser seguida em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bube é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Berlando. Na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai é a parceira da Voz da América, enquanto na cidade de Catió temos como parceira a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar, ou melhor, vamos visitar com o repórter Pedro Dias uma exposição no Palácio de Ferro, em Luanda. Falaremos de saúde com a doutora Graça e depois, na rubrica Fala África, a conversa da Daniela Steschi com Eufrança Adas, uma jovem a quem uma música levou a escrever um livro. Vamos saber porquê. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete hoje.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 29 de maio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, estão de visita a Uvalde, Texas, neste domingo, para prestar a sua solidariedade aos familiares e sobreviventes do último tiroteio em massa nos Estados Unidos, que resultou no assassinato, na semana passada, de 19 crianças em idade escolar e duas professoras. É a segunda vez este mês que Biden e os Estados Unidos se veem confrontados com um massacre em massa. Ele visitou anteriormente Buffalo, Nova Iorque, no nordeste dos Estados Unidos, onde um supremacista branco abriu fogo, visando e matando 10 negros num supermercado. No tiroteio do Texas, as autoridades policiais estão a ser duramente questionadas sobre o porquê de ter demorado tanto tempo, mais de uma hora, a confrontar o atirador. No Brasil, as chuvas torrenciais que se abatem sobre o nordeste do país desde terça-feira deixaram pelo menos 44 mortos e outros 56 desaparecidos, disse o governo no domingo. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, numa conferência de imprensa no Recife, capital do estado do nordeste de Pernambuco, foram registados 44 mortos, 56 desaparecidos, 25 feridos, 3.957 sem abrigo e 533 deslocados. Segundo a Agência Brasil, citando as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro irá a Pernambuco para melhor se inteirar da tragédia causada pelas chuvas no Grande Recife. A Agência Brasil escreve também que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tuitou neste domingo que embarcou para o Recife e informou que a vigilância em saúde já está na área afetada. Em Xangai, China, as restrições irracionais às empresas serão removidas a partir de 1 de junho, uma vez que a cidade tenciona levantar o confinamento devido à Covid-19, enquanto Pequim, capital, reabriu partes dos seus transportes públicos, bem como alguns centros comerciais e outros locais à medida que as infecções se estabilizam. O centro comercial chinês de 25 milhões de pessoas pretende essencialmente acabar a partir de quarta-feira com um encerramento de 2 meses que prejudicou gravemente a economia e viu muitos residentes perderem rendimentos, lutarem para obter alimentos e para lidar com o isolamento. Zelensky diz que a Ucrânia precisa de um suprimento de armas para combater a Rússia. No seu discurso diário de sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou a necessidade do seu país de armas. E ele disse, eu cito, trabalhamos todos os dias para reforçar a nossa defesa, isto é principalmente um fornecimento de armas. Fim de citação. O New York Times relata que a Ucrânia está recentemente armada com mísseis Harpoon anti-navegação de cruzeiro da Dinamarca, uma vez que a Ucrânia luta para impedir que a Rússia assuma o controlo total da região oriental de Donbass. Os militares russos dizem ter tomado a cidade ucraniana oriental de Lyman, um importante centro ferroviário da região de Donetsk. No sábado, a Rússia disse ter também testado com sucesso mísseis hipersónicos. E a Colômbia vai a votos este domingo. E à medida que emergem da pandemia, os colombianos tentam hoje eleger o seu próximo presidente. São 6 candidatos, todos homens, que prometem vários graus de mudança em meio a uma sensação generalizada de que o país está a caminhar na direção errada. A votação inclui um ex-rebelde que pode tornar-se o primeiro chefe de Estado de esquerda do país.
E agora, na companhia do repórter Pedro Dias, vamos então visitar a exposição do Prémio Ensarte em Pintura, Escultura e Cerâmica, uma exposição que decorre no Palácio de Ferro, em Luanda, até o dia 22 de junho.
Exposição em pintura, escultura e cerâmica do Prémio Ensarte 16ª edição 2022 está patente no Palácio de Ferro desde o passado 12 de maio e vai até ao dia 22 de junho. 29 peças artísticas entre pintura, escultura e cerâmica apresentam o atrevimento, a irreverência dos jovens artistas em desafiar a arte contemporânea. Miguel Gonçalves, comissário da exposição, apresenta os vencedores Doença Arte 16ª edição 2022.
Na pintura, primeiro classificado foi Simão André Sebastião, segundo classificado no Grande Prémio de Pintura, a obra Ritual Union, da Josefina Pimba Kingalu. Na escultura, Grande Prémio de Escultura, primeiro classificado, Sagrada Esperança, do Virgílio Pinheiro. O segundo classificado no Grande Prémio de Escultura com a obra O Imigrante foi o Germano Angieff, como eu disse, a Pedro Silva. Prémio Especial de Cerâmica, a Márcia António Simão, com a obra Silêncio. Prémio Aliança Francesa, Miguel Beleza. Prémio Juventude Pintura, Benito Luiz. Prémio Juventude Escultura, Luís Caunda. Depois temos uma menção honrosa ao Adriano Gaspário. Fernando, outra menção honrosa de pintura também do Paulo Cudissuca. E outra menção honrosa na área, agora na escultura, com a obra O Temporizador Humano, de Valeriano Capoco. Estes foram os vencedores, mas todos os que selecionados são vencedores, eram potenciais vencedores, e foi à volta desses artistas que os júri teve que decidir o primeiro e o segundo classificado. Ou seja, qualquer um deles podia ter sido vencedor. Há sempre um que se destaca mais um bocadinho que outro, mas todos eles são vencedores e vão de parabéns.
A adesão ao prémio em Ensarte está a ser maior, segundo a comissão organizadora do concurso. Muitos jovens, sem nome, desconhecidos, têm demonstrado um grande talento artístico, apesar da participação também de artistas consagrados.
Sim, o Eduardo Melo, o Cristiano Mangolfo, a Chinesa Teta, tantos e tantos e tantos outros que já não estão entre nós, Vitex, tantos, Paulo Jazz, tantos, mas tantos, não se resume só a Eduardo. Inúmeros. O Oswaldo Ferreira, vencedor da Grande Prémio de Pintura na edição passada, neste ano, daqui a 4 dias está na Europa com uma exposição coletiva. Veja, o Oswaldo Ferreira não é assim, é mesmo assim. O Ensarte tem essa capacidade e é um grande esforço feito pela Ensa por organizar um concurso nacional desta envergadura para dar esse resultado. São muitos meses de trabalho e de empenho da Ensa, que a Ensa tem um papel importante, primordial nisto tudo.
O comissário da exposição encoraja qualquer artista a concorrer ao concurso Ensa Arte, deixando de lado o preconceito do prémio pertencer a uma elite de artistas.
Todos os prémios selecionados são vencedores, não é? Mas pronto, houve alguns que se destacaram e tiveram um prémio, estão associados a um prémio. Quantos desses artistas que se venceram que são completamente estranhos aos consagrados ou como lhe chamar, ao mercado artístico angolano? Quantos deles? E quantos desses artistas no passado eram desconhecidos e por vencerem um prémio em arte lançaram as suas carreiras? Mas é um trabalho contínuo, não fica só por vencer ou por entrar numa seleção de obras numa edição. Um artista plástico tem que estar constantemente a lutar pelo seu espaço, pela sua identidade, pelo seu reconhecimento. É mesmo assim, ninguém tem que sentir que isso é só para elites ou só para privilegiados, não. O que é preciso é uma boa ideia que impressione o grupo de jurados que tem a obra à frente. E não pode ser coisas banais, porque coisas banais não causam nenhum impacto, nem nenhuma sensação a um grupo de jurados exigentes, não é? Como tem que ser.
O prémio Ensa Arte é considerado como uma referência no programa de artistas plásticos em Angola. Foi instituído em 1991, data que deu origem ao concurso Ensa de Pintura, a partir de uma exposição de 7 pintores angolanos, nomeadamente Viteix, primeiro artista premiado, Henrique Branches, Augusto Ferreira, Jorge Gumbe, António Olle, Telmo Vaz Pereira e José Andrade Zan. Ao longo das 16 edições, outros nomes passaram pelo Ensarte e são hoje referências nacionais e internacionais nas artes.
Sim, o Debate Melo, Cristiano Mangolfo, Cineda Teta, tantos outros que já não estão entre nós, Viteix, tantos, Paulo Jaz, tantos, mas tantos, não se resume só o de Brando, inúmeros. O Oswaldo Ferreira, vencedor da Grande Prémio de Pintura na edição passada, neste ano, daqui a 4 dias está na Europa com uma exposição coletiva. Veja, Oswaldo Ferreira, é mesmo assim, o Ensar tem essa capacidade e é um grande esforço feito pela Ensa porque organizar um concurso nacional desta envergadura para dar esse resultado, são muitos meses de trabalho e de empenho da Ensa, que a Ensa tem um papel importante, prioridade primordial nisto tudo.
Miguel Gonçalves, comissário da exposição do Prémio Ensarte 16ª edição. O primeiro classificado do Grande Prémio de Pintura é o jovem artista Simão André Sebastião, concorrente recorrente ao Ensarte. Perdidos é a obra vencedora na disciplina de pintura. Um paralelismo simbólico com o lado mais maligno do homem.
Participei com duas obras. Uma é A Nossa Mãe, a outra é que é Perdidos. Essas duas obras foram selecionadas. Eu normalmente trabalho muito com a figura humana, ou seja, para mim o homem é o centro de tudo. Então, como homem sendo o centro de tudo nas minhas obras, eu fiz uma representação de vários homens a caírem. Ou seja, nós homens estamos sempre à busca de conhecimento para saber de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos. E essa toda curiosidade nos levou a inventar. Eu chamo isso de invenção da filosofia. Depois da filosofia que surgem outras ciências, assim como a geografia, a ciência em si. Ou seja, várias ciências que o homem criou para entender ele próprio. Então, com a busca dessas ciências que o homem foi criando para se sentir, ou seja, para se sentir no centro do universo, para ser alguém superior, ou seja, o elo principal da Terra, alguém superior na face da Terra. Perdidos é uma certa inspiração que eu tive da mitologia cristã, quando o Lúcifer se rebela contra Deus, depois ele foi expulso. Eu acho que muitas das pessoas criam uma certa interpretação porque ele se rebelou, porque desobedeceu a Deus, mas para mim isso não foi uma desobediência. É apenas alguém que estava questionando, sabendo o que é certo, o que é errado. Então, já na mitologia cristã, acho que Deus achou isso errado, então expulsou dos céus e foi no inferno, foi na terra. Então, esse é o segredo que a mitologia narra. Então, é mais ou menos isso.
Faça a descrição desta sua obra, desta sua pintura, para quem não vê, mas para quem nos ouve.
A obra, a técnica é marcador sobre tela. São por aí umas 3 a 4 figuras de seres humanos a caírem, ou seja, estão todos de cabeça para baixo. É uma representação mesmo que eu fiz propositalmente, deles próprios a caírem, e um fundo completamente branco, ou seja, isso é como se fosse uma tábula, como se fosse uma tábula rasa, ou seja, uma folha branca que não tem nenhuma informação, apenas os homens que estão a cair, e toda a informação é apenas que eles próprios têm, ou seja, estão a morrer ou estão a se perder com aquela própria informação que eles têm.
6 milhões de kwanzas é o valor do prémio de pintura. Com o dinheiro, o artista pretende investir noutras áreas de negócios para poder viver, porque das artes é difícil sobreviver em Angola.
Com esse prémio, primeiramente eu gostaria de coisas, eu gostaria de, ou seja, investir mais em materiais artísticos, embora que os materiais aqui em Luanda são muito caros, fazer mais investimento com os materiais, criar certos empreendimentos para que eu não possa só depender da arte, porque viver da arte em Angola é muito complicado. Em outra parte do mundo também acredito que seja muito complicado. Então, acho que com esse prêmio vai me facilitar a fazer muita coisa.
Simão André Sebastião, primeiro classificado do ENSA Arte 2022, 16ª edição. E para que o concurso aconteça, tem sido graças à responsabilidade social da empresa de seguros. A proveniência do dinheiro para a premiação, bem como também do apoio institucional do Ministério da Cultura.
O Ministério da Cultura tem estado, ao longo dos anos, ao longo das edições, atento, e é um parceiro que colabora e tem estado de braço dado à Aliança desde sempre, e também sem esquecer a Aliança Francesa, tem sido um parceiro de longa data, que atribui um prémio tão importante quanto uma residência artística fora de Angola, nomeadamente em França, pode ser Paris, pode ser outro lado qualquer, com outros artistas de outras partes do mundo. São parceiros muito importantes. Isso não pode ser só nunca pode ser um projeto para ter sucesso. Às vezes não pode ser só uma companhia, uma entidade a tê-la. Tem que ser esta sinergia de várias, no caso Ministério da Cultura e a Aliança Francesa.
O Ensarte tem encontrado parcerias do ponto de vista de finanças. Como é que o Ensarte tem sustentado financeiramente? Porque ouvi prémios de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quantas?
Nesta edição, houve prémios de 6 milhões, 3 milhões e meio, 1 milhão e meio e 1 milhão de kwanzas. Isto tudo sai da atividade comercial da ENSA. Eles têm uma rúbrica que é a responsabilidade social, que a empresa tem uma ligação, não é? Como todas as empresas deviam ter. E eles atribuem ou guardam os recursos financeiros ganhos na atividade principal da ENSA, que são os seguros e os resseguros, e canalizam para a responsabilidade social. Através do ENSAT, a sustentabilidade do ENSAT vem da rubrica da responsabilidade social que a ENSA atribui. É nesse sentido, não tem sido mais ninguém a contribuir para os custos, não é, da edição. Tem sido na rubrica de responsabilidade social da ENSA.
Sem artistas, jamais acontecerá o Ensarte. O comissário da exposição aconselha a todos aqueles ligados à pintura, escultura e cerâmica, também noutras modalidades, a prestarem maior atenção ao regulamento do prémio para participarem do concurso com a qualidade exigida.
O conselho que eu tenho insistentemente tentado difundir todos os meios é dizer aos concorrentes, a todos, consagrados ou não consagrados, que leiam bem os regulamentos, que pesquisem muito sobre tudo o que é relacionado com artes de outros artistas, que estudem, que visitem outras exposições, e que estejam atentos a detalhes, a técnicas, que haja mais atenção. Não é só meter um bocado de tinta em cima de uma tela e entregá-la. Não, tem que se ler o regulamento, porque essa tela tem que ser entregue com determinadas condições mínimas, ou a escultura, ou não podemos entregar, como já aconteceu no passado, esculturas com quase 100 quilos de betão. Não é viável, está a ver? Não é viável para ninguém. Eu aconselho a todos, leiam bem, leiam bastante, não só o regulamento, mas de tudo um bocado de que a literatura, que ler notícias não seja só ler os memes das redes sociais, mas que seja ler afincadamente, que isso transforma as pessoas em melhores artistas e potenciais vencedores.
Miguel Gonçalves, comissário da exposição do Prémio ENSA Arte, 16ª edição, 2022, em pintura, escultura e cerâmica. Patente de 12 de maio até ao dia 22 de junho, no Palácio de Ferro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, Missão Vespertina, em português, votos de um bom domingo para todos.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
Domingo 29 de maio de 2022, em nome de todos os que fazem esta emissão, Um bom domingo para todos.
Ele me chama e é para sair. Cê sabe o plano, tranque, saída tipo tio. Ele me olha como que querendo algo mais. Levo ele pra sua casa, me diz que quero entrar.
Mango aqui.
Mango vai
vir. E eu sou meu louco.
Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação, é Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site. Estamos com Washington Fora de Horas em Cabo Verde às 12h30, estamos na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe às 13h30. Washington Fora de Horas arranca em Angola às 14h30 e em Moçambique às 15h30. Portanto, não esqueçam de segunda a sexta 30 minutos de informação, notícias e informação com a equipa da Voz da América em português. Agradecemos a vossa participação. Agradecemos também que se juntem a nós, então, da segunda à sexta. E a Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Voz da América, esta emissão vespertina em português, neste domingo, hoje é 29 de maio de 2022, e esta emissão vespertina em português, que é produzida pelo Liu Sair e apresentada pela Ana Guedes, e que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet, não esqueça, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Marabesa e a Rádio Comercial. Estamos em FM também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM. Em Nampula é a Rádio Encontro. Na Guiné-Bissau, estamos em FM em Catioca, Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumar. Estamos também em FM na cidade de Cachungo, com o Berland, em Bulba, Rádio Papagaio. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, tem duas opções para nos ouvir em FM, é a Rádio City Chanuk ou a Leste FM. Em Bissau, estamos com a Rádio PGGT. Depois de sabermos a atualidade noticiosa no mundo, neste domingo vamos conversar sobre saúde e depois a Denis Teske conversa com Eufrança Adaza, uma jovenzinha a quem uma música inspirou a escrever um livro. Mas antes de mais, vamos então às notícias do mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste dia 29 de maio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, estão de visita a Uvalde, Texas, para prestar a sua solidariedade aos familiares e sobreviventes do último tiroteio em massa nos Estados Unidos, que resultou, aliás, no assassinato, na semana passada, de 19 crianças em idade escolar e duas professoras. É a segunda vez este mês que Biden e os Estados Unidos se veem confrontados com um massacre em massa. Ele visitou anteriormente Buffalo, Nova Iorque, no nordeste dos Estados Unidos, onde um supremacista branco abriu fogo, visando e matando 10 negros num supermercado. No tiroteio no Texas, as autoridades policiais estão a ser duramente questionadas sobre o porquê de ter demorado tanto tempo, mais de uma hora, a confrontar o atirador. No Brasil, as chuvas torrenciais que se abatem sobre o nordeste do país desde terça-feira deixaram pelo menos 44 mortos e outros 56 desaparecidos, disse o governo neste domingo. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, disse estarem também 25 pessoas feridas, 3.957 sem abrigo e 533 deslocadas. Segundo a agência Brasil, citando as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, o presidente irá a Pernambuco para melhor se inteirar da tragédia causada pelas chuvas no Grande Recife. Na China, Xangai disse este domingo que as restrições irracionais às empresas serão removidas a partir de 1 de junho, uma vez que tenciona levantar o confinamento devido à Covid-19, enquanto Pequim reabriu partes dos seus transportes públicos, bem como alguns centros comerciais e outros locais à medida que as infecções se estabilizam. Xangai tem 25 milhões de pessoas e pretende essencialmente acabar a partir de quarta-feira com o encerramento de 2 meses que prejudicou gravemente a economia e viu muitos residentes perderem rendimentos, lutarem para obter alimentos e para lidar com o isolamento. As dolorosas restrições do coronavírus nas principais cidades chinesas contrariaram as tendências observadas no resto do mundo, que tem tentado, em grande parte, regressar à vida normal, mesmo com a propagação das infecções. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no seu discurso diário de sábado que a Ucrânia precisa de um suprimento de armas para combater a Rússia. Ele disse, eu cito, trabalhamos todos os dias para reforçar a nossa defesa, isto é principalmente um fornecimento de armas, fim de citação. Os militares russos dizem ter tomado a cidade ucraniana oriental de Lyman, um importante centro ferroviário na região de Donetsk. Há semanas que a Ucrânia tem vindo a implorar junto dos Estados Unidos que se obtenham sistemas de foguete de lançamento múltiplo de fabrico americano ou MLRS, que são mais poderosos e mais manobráveis do que os howitzers e outros sistemas de artilharia que Washington e o Ocidente têm fornecido até à data. Na Colômbia, há hoje eleições para eleger um novo presidente e no Nepal, um avião com 22 pessoas está desaparecido depois de ter viajado para uma zona montanhosa do país. Obrigada, foram as notícias de hoje. Boa continuação.
Obrigada, não esqueça, esta emissão vespertina da Voz da América em português pode ser escutada em direto no site www.boaportugues.com. De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
Vamos agora então falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando muito bem, apesar do calor, mas espero que os nossos ouvintes estejam bem e que a Ana também esteja a gozar de boa saúde.
Ah, doutora, por aqui passa-se um bocadinho assim, aquela constipação que eu tinha a semana passada continua. Mas pronto, o que afeta um bocadinho a minha voz, mas pronto. Doutora, ultrapassando essa questão, estamos no princípio do ano, doutora, e no princípio do ano, por exemplo, aqui nos Estados Unidos registra-se um regresso acentuado de pessoas ao ginásio em que dizem que têm que voltar a perder peso porque, pronto, deixaram de fazer exercício durante as férias do Natal e do fim de ano. Portanto, entram dentro daquele molde de perder peso. Mas uma das coisas, doutora, que se tem notado, de facto, em termos de peso, é um sobrepeso de milhares de pessoas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um aumento acentuado da obesidade entre crianças, o que traz grandes consequências em termos de saúde para o futuro destas crianças. Doutora, a obesidade é, de facto, um grande problema de saúde neste momento, não é?
Pois, Ana, a obesidade é sim um problema de saúde pública que, infelizmente, a cada ano tem-se estado a registrar cada vez mais pessoas com este problema de obesidade e que há uma certa tendência de ser negligenciado, não é? Porque as pessoas vão se habituando a nova forma de ser, que é essa forma de ser obesa, enquanto não tiverem nenhum problema mais sério de saúde, olha, vão se deixando estar. Mas a obesidade traz consigo algumas consequências que, se não prestarmos atenção a tempo, podem causar vários danos ao corpo, inclusive podem reduzir a qualidade de vida da pessoa, não é?
Doutora, em termos dos problemas que... Vou dizer, porquê que uma pessoa se torna obesa? O que é que leva uma pessoa a se tornar obesa? É uma questão genética? É uma questão psicológica que leva as pessoas a comerem mais do que o que devem? Como é que se cria uma situação de obesidade?
Bem, para começar, Ana, vamos definir a obesidade, não é? Dizer que a obesidade, primeiro, é uma doença crónica. E a Organização Mundial da Saúde define a obesidade como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. Portanto, nós no nosso dia a dia vamos vivendo, vamos tendo os nossos hábitos, mas à medida que começa a acontecer um acúmulo de gordura no corpo, que se torna excessivo, aí já começamos a falar de obesidade. Na verdade, o que acontece na obesidade é que quando nós ingerimos muito mais do que aquilo que nós gastamos no nosso dia a dia, há esta tendência de acúmulo de gordura no nosso corpo. Bom, em termos da questão que a Ana levantou, Há vários fatores, sim, que contribuem para esse acúmulo da gordura, não é? E pode ser naturalmente o consumo excessivo de comida, conforme eu disse, consumir muito mais do que aquilo que o nosso corpo vai gastar no dia a dia. Mas também temos outras causas, como inatividade, pessoas que são pouco ou não são ativas. Essas pessoas não queimam tantas calorias e, tendo um estilo de vida sedentário, é mais fácil a pessoa ingerir mais calorias todos os dias. E sem seguir uma rotina de atividades normais, também pode haver este acúmulo de gordura. Outro aspecto que também vale referir tem a ver com o que nós comemos, que é a dieta. Muitas vezes nós comemos, mas não estamos a comer as coisas mais saudáveis. Nós não temos bons hábitos alimentares e é inevitável, se nós não temos bons hábitos alimentares, o ganho do peso, não é? Porque só vai comer muitas calorias de forma desmedida e não há um equilíbrio. E no mundo em que nós vivemos, Ana, essa questão da alimentação não saudável torna-se cada vez mais importante, porque o que nós vemos, principalmente por causa do desenvolvimento das nossas cidades, é que começa a aparecer muito mais comida, aquela comida que nós chamamos de fast food.
Comida rápida, mais doces, chamada comida rápida, né?
Comida rápida, estamos a falar dos hambúrgueres, dos frangos fritos, e depois associado a isto, há muitos doces disponíveis, bebidas que também têm um alto teor calórico. Então, tudo isto acaba contribuindo para que as pessoas tenham maior tendência de desenvolver obesidade. O outro aspecto que a Ana questionou é a questão genética, não é? A genética também tem uma importância na obesidade, porque os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa vai armazenando no seu corpo. É só olhar, Ana, há pessoas que são naturalmente, podemos ver até em crianças, mesmo sem ter assim maus hábitos alimentares, mas há pessoas que têm tendência a ter uma massa corporal um pouco maior do que outras, não é? E isso naturalmente é afetado pela genética. Então, se na família já existem genes que permitem um acúmulo maior de gordura corporal, é preciso que esta pessoa tenha muita atenção, sabendo do seu histórico familiar, e ter cada vez mais hábitos saudáveis e assegurar que faz atividades físicas, que é para ter um gasto maior e uma queima maior de energia. E depois também tem questões de saúde, há problemas médicos que são atribuídos a algumas síndromes ou outras condições, não é? E depois temos o consumo de medicamentos, alguns remédios podem levar a um ganho de peso como efeito colateral. Nesse grupo falamos, por exemplo, dos antidepressivos, os remédios para convulsões, remédios para diabetes, alguns esteroides e por aí fora. Há vários medicamentos como efeito colateral podem levar à obesidade. E não menos importante, as questões hormonais. As questões hormonais também têm um papel muito importante. Algumas alterações nas nossas hormonas podem levar a uma diminuição do metabolismo. E quando há diminuição do metabolismo, há tendência de um maior acúmulo de gordura. E também, Ana, temos problemas emocionais e psicológicos. A pessoa, quando está com algum problema emocional ou psicológico, como por exemplo a depressão, a ansiedade, isso pode fazer com que a pessoa tenha uma compulsão alimentar, coma cada vez mais, e tudo isto afeta no surgimento da obesidade. Portanto, há vários fatores, mencionei estes, mas são fatores que concorrem para o surgimento da obesidade, não é? Uns em mais escala do que outros, mas todos estes são fatores bastante importantes. E algumas vezes até há uma combinação de fatores, não é só um fator. Por exemplo, podemos ter uma pessoa que já tem problemas hormonais e depois tem maus hábitos de vida, tem sedentarismo. É uma doença que tem muitas facetas.
Doutora, é interessante porque é uma doença com muitas facetas, com muitos fatores que podem contribuir exatamente para a obesidade, mas depois ser-se obeso cria depois outros problemas de saúde. que não menos menores, não é? Como, por exemplo, deixa uma pessoa em um maior, corre um maior risco, por exemplo, de ter problemas cardíacos, certo?
Sim, naturalmente, Ana, um dos principais problemas da obesidade é que, por muito que a pessoa sinta-se bem com o peso que tem, há outras coisas que vão ser desencadeadas no seu organismo que já não são tão boas ou tão benéficas. Então, nós não podemos simplesmente olhar para a obesidade e pensar que estamos a lidar só com a obesidade, mas, por exemplo, a obesidade, uma das complicações da obesidade pode ser a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças hepáticas. As pessoas que têm obesidade sofrem muito de refluxo gástrico, podem ter problemas respiratórios durante o sono, não ter uma qualidade de sono adequada e ter crises respiratórias durante o sono. Enfim, podem ter distúrbios das articulações por causa do peso e as articulações acabam não aguentando.
Uhum.
Então, há aqui muitos problemas ou muitas consequências que são geradas pela obesidade. E naturalmente, a obesidade também pode gerar problemas sociais e psicológicos por causa do preconceito, a discriminação, a pessoa não se sente bem com a sua imagem corporal e tem baixa autoestima, enfim, muitas outras coisas, incluindo também, se a pessoa tem baixa autoestima, pode ter pensamentos suicidas. Enfim, há muitas consequências que são geradas pela obesidade que nós não devemos ignorar. É por isso que este tema da obesidade tem cada vez mais espaço. Porque
na saúde, claro.
É um problema de facto, é um problema de saúde pública e que tende a crescer. Então é preciso que nós sejamos conscientes e possamos tomar mais atenção, não só por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor, que possam estar a ter este desafio da obesidade.
Doutora, e para além, uma vez que são tantos fatores que podem contribuir para a obesidade, e a obesidade em si pode criar tantos problemas de saúde, responder a um problema de obesidade requer vários tipos, por exemplo, de intervenções médicas e psicológicas também, certo? Porque não basta um comprimido. Há aqui vários fatores que têm de ser levados em linha de conta para tratar a obesidade.
Sim, naturalmente, Ana. Naturalmente, porque conforme nós dissemos, a obesidade é um daqueles problemas que tem múltiplas facetas e por isso mesmo é preciso que haja uma combinação de profissionais ou de áreas de saúde para poder tratar esta situação. Estamos a falar, por exemplo, é naturalmente necessário que essa pessoa seja avaliada por um clínico, pode ser um clínico geral. Mas também, às vezes, é preciso a intervenção do nutricionista para poder orientar em relação aos hábitos alimentares e à sua dieta. Algumas vezes também pode ser necessária a intervenção do endocrinologista por causa das questões hormonais, um psicólogo por causa das questões emocionais e psicológicas, enfim. É preciso um conjunto de profissionais de saúde que possam ajudar esta pessoa.
Uhum.
É verdade que em muitos contextos pode não haver essa multiplicidade de profissionais de saúde, mas um clínico geral já ajuda bastante e já pode fazer um trabalho com esta pessoa que se apresenta com um problema de obesidade. E principalmente porque algumas das causas ou alguns fatores que contribuem para a obesidade são modificáveis, não é? Por exemplo, se nós falarmos da questão da alimentação, a questão da alimentação passa naturalmente por uma mudança dos hábitos alimentares, investir em comida mais saudável, como frutas, legumes, vegetais, reduzir o consumo de comidas com altas calorias, é preciso fazer exercício físico, enfim, são coisas que é possível, sim, modificar sem necessariamente ter que passar por grandes gastos financeiros, mas é mais uma questão de consciência da pessoa, não é? E é importante que esta pessoa assegure que tem uma rede de apoio, porque, porque quando nós temos uma rede de apoio é muito mais fácil nós mantermos naquilo que nós nos propusemos, não é?
E pronto, doutora, de facto este é o tipo de doença, por assim dizer, uma vez que tem tantos fatores que podem ser tratados de formas diferentes, mas como diz, começando com mudanças no tipo de alimentação, mudanças no exercício, o facto de poder andar, caminhar a pé 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos todos os dias, doutora, vai ajudar, por certo, as pessoas a combaterem, portanto, o negativismo que traz a obesidade. E, claro, muitas vezes é preciso também acompanhamento psicológico, porque muitas vezes a obesidade aparece por questões psicológicas. Mas pronto, doutora, este é um tema de facto muito vasto. Nós vamos aproveitar para nos despedirmos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 29 de maio de 2022. Um bom domingo para todos. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontre-nos em voaportugues.com, no Facebook Voa Português.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
A Denise Teske, na sua rubrica Fala África, traz-nos hoje uma jovem de 16 anos, escritora e influenciadora digital, é o França Adassa, que acaba de editar o livro A Dor que Ninguém Vê. A jovem angolana acredita Pedilson e a sua música Paulo como a sua fonte de inspiração para o livro. Vamos então à conversa.
Olá, aqui Denise Teske. Hoje no Fala África eu converso com a escritora e influenciadora digital Eufrância Adassa sobre a obra A Dor que Ninguém Vê. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
Eufrância, estou muito feliz de tê-la aqui e confesso para você que gostei muito do título do seu livro, A Dor que Ninguém Vê. É um título que aguça a curiosidade do leitor e eu queria que você contasse, então, um pouquinho mais sobre a obra.
A Dor que Ninguém Vê fala sobre uma menina de 17 anos de idade que sofre de vitiligo desde os 6 anos de idade. Ela conta como é e como foi a sua trajetória de vida desde o momento em que ela apanhou a doença até aos 17 anos de idade. Como foi a sua vida, de todos os traumas que ela passou por causa da doença, porque muitas das vezes as pessoas que têm vitiligo são discriminadas e sofrem muito preconceito com isso. Então, eu venho falar sobre isso, venho contar a dor que a Ana passa, mas ninguém vê. A dor que ninguém vê por quê? Porque a Ana sofre, mas ela não mostra as pessoas que está sofrendo. Ela passa por necessidades, passa por dificuldades, ela é autodestrutiva, ela fica triste quando recebe comentários maldosos, mas ela prefere não mostrar às pessoas que ela está passando por isso ou que ela está sofrendo isso. Então, é mais ou menos por isso que eu uso o título da Dor que Ninguém Vê.
Uhum. E é importante a gente falar aqui, né, que o vitiligo é uma doença de pele que se caracteriza pela perda de coloração, né? Eufrância, gostaria de pedir para você ler um trechinho da sua obra para a gente ter uma ideia.
Eu tenho um peso enorme no meu coração. Ser desprezada não é uma honra, nem um privilégio. Ser discriminada não é um prazer. Ter vitiligo não deveria ser sonho de mim. Num dia qualquer, uma menina me puxa no Facebook e fala: a nossa autodestruição começa quando deixamos pessoas interferirem no que realmente somos. Uau! As tuas manchas são tão giras. É maquiagem? Não, é doença. Ah, essa doença é contagiosa ou coisa assim. É tão linda. Quero ter também. Aposto que tens sido muito elogiada pelas. Não é contagiosa. E tu tens em qual parte do corpo? Em quase toda. Em quase toda a parte. Uau, deves ser bem feliz por isso. Quem me dera. Quem não tem, acha sempre lindo. Quem não é preconceituoso, acha perfeição em tudo. Eu parei e fiquei me perguntando se ela era maluca ou coisa assim. Mas eu teria orgulho de uma doença porque foram tantas coisas que me aconteceram, mexeu na minha aparência, mexeu no meu estado emocional, me baixou a autoestima, me deixou triste, me fez com que as pessoas me deixassem tristes também, me fez ser uma pessoa autodestrutiva, me fez ter vergonha de sair de casa, me fez ser melhor amiga da tristeza.
Eufrance, o livro foi lançado recentemente. Que feedback você tem recebido dos leitores?
É, graças a Deus, os leitores acolheram bem o livro. Tenho recebido muitos elogios, algumas críticas também. Críticas porque é sempre necessário e é sempre bom ouvir críticas, porque é com as críticas que nós vamos aprender e nos aperfeiçoar. É com as críticas que nós vamos melhorar. Eu acho que as pessoas têm recebido de uma maneira positiva o livro. Tem pessoas que dizem que mudaram a sua maneira de pensar ao lerem o livro. O livro, ele conta uma história. E por contar uma história, muitas das vezes as pessoas leem rápido. Já puxou-me várias pessoas a dizerem que leram o livro em apenas um dia. Já alguém me disse que leu o livro em 5 horas, porque o livro chama a atenção. Quanto mais ela lê, mais ela quer saber da história de Ana. E as pessoas até já chegaram a pedir a segunda parte do livro, A Dor Que Ninguém Vê.
Muito bom saber disso. E eu estou curiosa para saber se você ouviu de alguém que tem vitiligo. Você ouviu algum feedback?
Só ouvi no princípio, porque antes de lançar o livro em formato físico, eu havia lançado em formato digital. No princípio, pessoas com vitiligo puxaram-me a dizerem que gostaram muito, se sentiram muito comovidas pela história. Eu não conhecia ninguém com vitiligo antes de escrever o livro. Só depois de escrever, eu comecei a ver pessoas que têm a doença. Mas das pessoas que já leram, das pessoas que têm vitiligo e já leram, elas disseram que se sentiram muito comovidas e que têm passado por metade do que a Ana passou no livro.
Uau! E da onde que veio a inspiração para você escrever esse livro?
A minha maior inspiração é Deus. E a minha segunda maior inspiração para escrever A Dor Que Ninguém Vê foi a música Paulo de Filipe Ananas.
Tá bom. E eu, Franci, já estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria saber se você tem uma mensagem que você gostaria de deixar.
Só dizer às pessoas para pensarem um bocadinho mais antes de falar. Dizer às pessoas para tentarem sentir um bocadinho mais da dor do outro. Eu sei que será difícil, porque nós sentimos pena, mas nunca sentiremos a dor de uma outra pessoa. As palavras que podemos achar que são simples palavras, que têm destruído mentes que poderiam ajudar num mundo melhor. As nossas palavras têm sido uma das maiores armas para a morte de alguém. Muitas das vezes, só ao chegarmos e falarmos na brincadeira, você é feia, pode destruir a autoestima de uma pessoa. E sabemos que uma pessoa com uma baixa autoestima, uma pessoa com ansiedade, é uma pessoa fácil de se destruir. Então, muitas das vezes, o que sai da nossa boca tem matado as pessoas. Ser sincera não é destruir. Muitas das vezes, as pessoas dizem, eu tenho que lhe falar na cara, eu tenho que ser sincera. Mas nem tudo é para falar. Porque a maneira de algumas pessoas ser sincera tem matado as pessoas, tem destruído a mente das pessoas. Então, no livro e agora, eu venho pedir mais empatia, não só para as pessoas que têm vitiligo, não só para as pessoas que... Washington.